Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a quarta sessão ordinária do segundo período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores, que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, boa noite. Uma vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo? Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos.
Solicito, segundo o secretário da conferência da assinatura, na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Ofício número 076/CP/2018.
Excelentíssimo presidente. Na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, designada pela Resolução número 163, de 9 de novembro de 2017, venho por intermédio deste requerer a prorrogação de prazo por mais 90 dias para que essa comissão possa apresentar seu relatório final. Convém registrar, por oportuno, que o prazo inicialmente estipulado para a conclusão dos trabalhos da presente CPI é de 90 dias, cujo término da dar-se-á na data de 12 de março de 2018. Não obstante, é necessário esclarecer que, apesar do grande empenho de todos os integrantes dessa comissão, no intuito de finalizar os trabalhos dentro do prazo estipulado, mostra-se necessária a ampliação do lapso temporal inicialmente instituído, a fim de que essa comissão parlamentar de inquérito possa efetivar sua missão constitucional. Nesse diapasão, é necessário frisar que a presente comissão tem por escopo investigar atos constantes no requerimento 189, de 6 de novembro de 2017, aprovado pelo Plenário das Deliberações. Ressalte-se que essa comissão tem realizado várias reuniões, oitivas de testemunhas, diligências, solicitando diversos documentos. Todavia, apesar desse esforço que vem gerando bons resultados, ainda existem diversos atos a serem estudados, documentos a serem solicitados e analisados, e que são imprescindíveis para que essa comissão possa apresentar resultados concretos à sociedade. Dessa forma, mostra-se imperiosa a continuidade dos trabalhos. Assim, explanadas as motivações, solicito a Vossa Excelência que, com fundamento no artigo 68 do Regimento Interno e no artigo 3º da Resolução número 163, de 9/11/2017, juntamente com a mesa diretora, elabore um projeto de resolução e o submeta ao plenário desse Poder Legislativo, prorrogando-se o funcionamento dessa CPI pelo prazo de 90 dias, a contar do término efetivo dos trabalhos, dia 12 de março de 2018. Tendo em vista a urgência da matéria, solicito ainda que o projeto seja colocado em votação nessa sessão, do dia 5 de março de 2018, e que sejam dispensados pareceres das comissões dessa casa. Na oportunidade, elevo protestos de cima e distintas considerações. Atenciosamente, Uliane Patrícia Ferreira Rocha, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Terminado, passamos ao escrito pequeno expediente. Quero agradecer a todos os alunos do Instituto Saber, aos professores, obrigado pela presença. Essas portas estão sempre abertas para vocês. Obrigado pela esse carinho que vem aqui conosco. Primeiro vereador escrito pequeno expediente, vereador Salvador, dispensou a palavra. Vereadora Marta Dobias, dispensou a palavra. Vereador Flávio.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, encaminhei ofício hoje pela manhã para o Executivo Municipal, solicitando o conserto de uma ponte, Chico, ali na estrada Juara Alta Floresta, mais ou menos no quilômetro 60, de frente à fazenda do Constantino. Uma ponte que já vem há 2 anos com problema. Fizeram um desvio, mas esse desvio também agora já está rodando, então tem que mexer urgente para pranchear essa ponte. Pelo jeito, a base dela está boa, só falta pranchear. E a Comissão de Finanças também, presidida pelo vereador Léo Boy, o relator e o vereador Chico como secretário, nós encaminhamos também um ofício para o prefeito interino Carlos Sirena, alertando sobre o percentual da folha de pagamento que está próximo ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o prefeito está assumindo aí o município por esses dias, e nós estamos alertando ele a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal e da folha de pagamento dos servidores públicos. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão, dispensou a palavra. Próximo vereador, vereador Chico.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, quero fazer uma indicação verbal ao executivo que encaminhe a estes vereadores, a todo o parlamento aqui, o mais breve possível, talvez não esteja nem pronto ainda no município, mas que adiante lá na sua equipe técnica o relatório referente o que o município vai estar pleiteando em contrapartida da questão da OHE Castanheira. Sabemos que as etapas estão avançando muito rápido, temos também audiência pública já dia 22 de março, então o município tem que estar preparado, é a hora do município estar solicitando, tanto do governo federal, do governo do estado, as contrapartidas necessárias para Juara não ficar apenas com o dano ambiental. Então precisamos desse relatório para que os vereadores também estejam acompanhando de perto, né, ver se realmente é isso que a comunidade está precisando para a gente fazer essa luta que não vai ser fácil.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito no pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão primeiro secretário para a leitura. Projeto de resolução 001/2018.
Autoria, mesa diretora. Dispõe sobre a prorrogação do prazo da comissão parlamentar de inquérito e da outras providências.
Passa a mão primeiro secretário para a leitura. Requerimento número 027/2018.
Requerimento número 027/2018. Autor, mesa diretora. Requeremos ao ouvido soberano plenário, nos termos dos artigos 123, 124 e 127 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 001/2018, que dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Não há nenhum vereador escrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito ao secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora. Passa a mão para o ministro secretário para a leitura. Mensagem do veto 006/2018.
Mensagem do veto número 006/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 021/2017, que institui o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, CRAM, no município de Juara, Mato Grosso, e dá outras providências.
Está em única discussão. Mensagem do veto 006/2018. Vereador Salvador?
Só gostaria que... se pudesse ler a mensagem do veto, a justificativa, primeiro, antes da gente...
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, veta integralmente por considerar inconstitucional e contrário aos interesses públicos o autógrafo número 068/2017, referente ao projeto de lei do Legislativo número 021, de 18 de dezembro de 2017, que institui o Centro de Referência ao Atendimento à Mulher em Situação de Violência, CRAM, no município de Juara, Mato Grosso e da outras providências. Razões do veto. O autógrafo do Legislativo número 068/2017, que institui o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, CRAM, no município de Juara, e da outras providências, prevê que, artigo 6º, b, parágrafo 2º, o CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual e regional destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. Artigo 24b. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando o serviço socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. em que pese o nobre intuito do vereador com a propositura presente, do presente projeto de lei, o mesmo não reúne condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto integral, pois ocorre que a alteração pretendida na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social e Diversidade Cultural, o que viria na contramão da competência em razão da iniciativa legislativa.
Continua a discussão, vereador Salvador.
Com relação à justificativa, eu acho que não dá para quase se basear nela, né? Mas a gente chegou no entendimento, até conversei com o vereador Chico, né? Com relação a essa questão, na verdade a gente queria, não era nem que se criasse um novo um espaço, uma estrutura nova, né? É que se fizesse um lugar lá, uma sala que tenha esse espaço, e a própria administração pública tem pessoal para isso, assistente social, psicólogos, tem o pessoal da parte de advocacia, direitos, que pode orientar isso. E o entendimento nessa proposição desse projeto era de que a mulher em situação de violência ou de risco, ela passa a maioria da sua vida escondida, com medo, porque não tem um lugar, um centro de referência certo para fazer essa denúncia ou também buscar o conhecimento necessário para ela poder estar garantida também a sua, as condições de vida dela primeiro. Porque a mulher hoje ela pensa, às vezes, como que ela vai sair de casa. Tem filhos para criar, tem um marido que é a única renda em casa e às vezes passa por anos e anos com essas condições. Entendo que o CREAS promove essas atividades também, sei que faz, mas a intenção do projeto, na verdade, era para que essa pessoa, essa mulher, teria um lugar certo e adequado, com sigilo até às vezes, para ela poder se identificar e falar do problema dela. Então, a intenção do projeto é essa. Vamos aguardar agora, né? Conversei até com o professor Hélio, com a Marta, com a Uliane, que venha de encontro o que o CREAS já está fazendo. A gente até vai solicitar um relatório de que ela recebe dessas informações, dessas pessoas em vulnerabilidade, para a gente poder identificar o que está acontecendo. Se acaso a gente vê que não está tendo essa condição de atendimento no município de Juara, eu acho que cabe sim ao executivo mandar um projeto de lei para cá, para a gente poder criar esse centro de referência, que é importantíssimo para a cidade. Eu acho que é de benefício não só para as mulheres, mas para as crianças que vivem em casa também, passando por toda essa dificuldade que é que a gente imagina. Eu não sei, mas imagino que é uma dificuldade muito grande. Então e hoje, senhor presidente, vou votar favorável ao veto do executivo, entendendo que o executivo possa prestar esse serviço à comunidade de Juara.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu acredito que o intuito do vereador Salvador ao elaborar o projeto era criar um espaço específico para atender as mulheres em situação de violência doméstica, né? O que eu e a vereadora Uliane estivemos informalmente falando com a doutora Roberta, promotora de justiça, e o defensor público, e o que eles nos relataram é que muitas vezes as mulheres, elas entram com medida protetiva e elas próprias vão pedir para retirar a medida protetiva porque elas não têm condições financeiras de abandonar o lar. Então, eu acredito que a intenção do vereador Salvador nesse projeto era criar, dentro da assistência social, um setor que ficasse responsável por tentar inserir essa mulher no mercado de trabalho e dar todo o aparato jurídico para que ela possa se livrar dessa situação de violência, que é uma coisa que tem se repetido. É assustador o número de medidas protetivas no município de Juara. O defensor público nos relatou que 40% dos casos que ele atende é nesse sentido. Então, o projeto é bom, a assistência social usou como argumento que o CREAS já faz isso, então nós vamos acompanhar para que, de fato, essa proteção à mulher e também formação, dotar ela de condições para trabalhar, aconteça pela assistência social para que, de fato, a gente possa tirar ela dessa situação de vulnerabilidade.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se possível, favorável. Quem for o contrário, se possível, contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado. Mensagem do veto número 006/2018 por unanimidade. passa a mão primeira secretária para a leitura, requerimento número 027/2018.
Requerimento número 027/2018. Autor, mesa diretora. Requerendo a tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de resolução número 001/2018, que dispõe sobre a prorrogação do prazo da comissão parlamentar de inquérito e da outras providências.
Está em única discussão, requerimento 027/2018. Vereadora Uliane?
Eu quero pedir o apoio dos vereadores aqui. A gente vai estar votando a dispensa dos pareceres e, posteriormente, a prorrogação do prazo. A comissão parlamentar, ela iniciou o trabalho com 6 processos licitatórios para investigar, né? É um trabalho que exige muita dedicação da comissão. Nós estamos encerrando agora 2 processos, o pregão 058 e a dispensa 001. Então, ainda resta mais 4 para a comissão analisar. Então, por isso, nós estamos pedindo essa prorrogação do prazo por mais 90 dias, para que a gente possa ter o tempo hábil para analisar da melhor maneira possível esses outros processos que ainda restam, que são mais 4, que é da de peças, mais 3, na verdade. A licitação de peças, do Carnaval e da empresa VF de Souza.
Continua a discussão. Vereador Salvador. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Léo.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, requerimento número 0027/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, projeto de resolução número 001/2018.
Autoria, mesa diretora. Dispõe sobre a prorrogação do prazo da comissão parlamentar de inquérito e da outras providências.
Está em única discussão, projeto de resolução número 001/2018. Vereador Salvador.
Reforçando o pedido da vereadora Uliane, presidente da comissão, mais 90 dias. Temos 2 já encerradas, 2 processos praticamente quase 99% pronto e posteriormente, né, já os resultados. Ainda falta 3 processos, né, e uma questão de informações também aos vereadores sobre questão de ofícios respondidos ou não. E nós juntos aqui da comissão, Marquito, o vereador Marquito, Hélio Castão, Euliane e eu também como relator, temos trabalhado, né, para definir essa CPI e fechar ela logo. A gente tem algumas informações já nas outras também já. Recebemos já algumas informações sobre a questão da licitação do Carnaval do ano passado. Das peças também a gente já tem algum documento. E falta dos ofícios ainda, a gente vai definir algumas situações, mas já está bem encaminhado. Então acho que, solicitando 90 dias, mas, senhor presidente, eu acho que a gente termina bem rápido aí nesse prazo, mais tempo possível, mais rápido possível, a gente quer fechar ela.
Vereadora Marta.
Só queria explicar, porque nós hoje temos um público adolescente, né? Num primeiro momento nós votamos a dispensa de pareceres e o regime de urgência do requerimento. E nesse segundo momento a gente já está votando no requerimento, né? Dá a impressão que a gente está repetindo o voto no mesmo requerimento. Na verdade é que quando os projetos entram nessa casa, quando eles entram em regime de urgência, eles são votados, quando a gente dispensa o regime de urgência, eles são votados no mesmo dia.
Vereador Marquito.
Quero deixar bem claro à população que nós estamos aí fazendo essa CPI, investigando. Até hoje, nessa data, já tem quase 3 mil folhas só de 2 processos que a gente está investigando. A gente teve muito atrapalho, assim, de perda de tempo, assim, por demora de resposta para a comissão, onde a gente perdeu, né, que perdeu tempo. Enrolaram a gente com algumas respostas e a gente pediu mais esse prazo para dar continuidade para fazer as outras licitações e está finalizando aí, que nem o vereador Salvador mesmo falou, a gente, com fé em Deus, termina antes do prazo desses 90 dias.
Continua a discussão. Terminou a discussão, então a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, projeto de resolução 001/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos agora às considerações finais. Primeiro, vereador escrito, vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite, obrigado pela presença. Sempre esse vereador tem falado aqui da questão do cartão reforma, E aí, a população que não está presente não deve ter o conhecimento do que seria, né? É um programa do governo federal para estar beneficiando famílias carentes na reforma e ampliação das suas habitações. Então, a gente queria deixar mais um recado aqui, que lutamos ano passado e conseguimos cadastrar dois bairros no município de Juara, que foi o bairro Porto Seguro e o Jardim Califórnia. E foi prorrogado até o dia 23 de março agora, para as famílias estarem indo se cadastrar lá na assistente social. Então, queremos que leve esse recado através de meios de comunicação também, que é para estar procurando das famílias que se enquadram dos bairros Porto Seguro e Jardim Califórnia, procurar até o dia 23 de março a senhora Cleide lá na assistente social. Fiz uma indicação hoje aí solicitando a questão da UHE Castanheira. A preocupação deste vereador, ela é de todos os colegas vereadores, do prefeito, exercício lá, o interino Carlos Sirena, e de toda a comunidade, porque na quinta-feira teve debate lá na Câmara Federal, doutor Cristian, da UHE Castanheira, aonde saímos, de certa forma, tratados como bandidos. Ou seja, o pessoal do ambientalismo vieram mais uma vez colocar que quem está na Amazônia Legal, trabalhando aqui, produzindo, é bandido, só quer saber destruir o meio ambiente. Por isso a minha preocupação, nós precisamos sim mobilizar a nossa comunidade para audiência pública, porque tive contato até de um pessoal que esteve lá, participando aqui de Juara, que esteve lá, um dos indígenas, e colocou bem claro que do jeito que está é contra e vão bater muito forte para não deixar o empreendimento sair. O empreendimento de mais de 2 bilhões de reais no nosso município. Ou seja, se nós não tivermos preparados desde o momento, até para cobrarmos do governo federal a contrapartida, estarmos preparados para audiência pública, para debater com os ambientalistas, mostrar que não somos bandidos, estamos aqui para produzir e dar condição, produzir energia para eles mesmos, né, doutor? Porque todos eles gostam de TV, de ar-condicionado, mas na hora, eu e o João, né, presidente, já tivemos numa legislatura anterior, lá em Cuiabá, participando de uma audiência pública, doutor, sobre o rima das hidrelétricas, seria do Rio Juruena. E só tinha naquele dia nós dois, que não era ambientalista. Ou seja, essa preocupação nossa de o pessoal ambientalista chegar em massa e o pessoal que está aqui, que sabe a dificuldade que sempre passou, não participar. Então, deixa esse convite e mobilizar toda a comunidade para estarmos participando. O município também tem que estar preparado, porque senão vai ser um rolo compressor do pessoal, porque ONG que nunca nem vieram enjoar a Salvador, em Brasília, debatendo e tratando nós, de certa forma, como bandido. O vereador Flávio cobrou a questão das pontes, sempre bate firme aqui nas questões das pontes, principalmente acima de 12 metros, né, Flavinho? Que o governo do estado não faz a sua parte, é até uma emenda, né, da lei do FETAB, do deputado estadual Oscar Bezerra, que as pontes acima de 12 metros é de responsabilidade do estado. Então a ponte lá do Apiacás divisa nossa com a Alta Floresta, rodou, né, Flávio? Tá, caiu então, ou seja, o município não dá condição de fazer, nem Juara, nem Alta Floresta, e mais uma vez o estado deixa nós numa situação de risco. Mais uma vez a gente sempre fala aqui a dificuldade que é de pro produtor nesse país nosso. Mais uma operação, agora a terceira fase da operação Carne Fraca, aonde este vereador aqui, servidor público, sempre lutou contra a questão da terceirização, não da forma geral, mas ter limites da terceirização, porque nesses casos agora, a maioria deles foram laboratórios terceirizados pelo Ministério da Agricultura, aonde com salmonela eles conseguiam passar que estava liberado para o consumo. Apesar disso aí, eles exageraram, a própria mídia, a própria PF exagerou novamente, isso é muito ruim para o comércio internacional do Brasil, porque a própria salmonela, após o cozimento, ela não ia trazer esse risco à saúde, como eles chegar a divulgar e tentar massificar isso. Ou seja, isso é uma guerra muito grande, a questão da venda de carne. Então o país é grande produtor e sofre muito, o produtor sofre muito quando tem esse tipo de operação. Mas não é diferente, também do STF, né, foi aceita a questão da anistia do Código Florestal, quem tinha feito o desmate até 2008. Temos casos aqui no assentamento Piá Vale do Arinos, onde o pessoal está numa luta antiga já, fizeram a derrubada deles na época, antes de 2008, mas na época o Ibama veio aqui e fez a autoinfração dele tudo em 2009. Ou seja, o próprio INCRA colocou eles lá, para eles produzir lá, o Ibama veio, multou eles estão sendo agora execução fiscal, pode até tomar a própria propriedade deles, porque eles foram para lá, porque o governo federal colocou eles lá para estar produzindo. Mas o STF até fez essa anistia, todos eles estão preparados que eles tinham que entrar com a questão de mostrar que teve o erro do Ibama na questão da data, né, que eles fizeram esse desmate antes do ano de 2008. Mais uma vez, hoje saiu na mídia, né, matérias ruins de Juara. Uma delas é a manutenção do afastamento cautelar da prefeita de Juara, Juara, e também do ex-deputado Riva, que mais uma vez, mais uma condenação de 26 anos, totalizando já 71 anos de condenação. Isso é ruim para Juara, ninguém de Juara queria estar passando esse tipo de informação, a gente queria estar aqui era trazendo mais recursos para o município, que é isso que Juara está precisando. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, ao Instituto Saber, ao chefe da Água de Juara, Valdemir, obrigado pela presença, nosso prefeito interino, Carlos Sirena, secretário Ciclírio Serim, Dr. Cristo Advogados, a todos vocês, hein? Obrigado pela presença de vocês, esteja sempre conosco. Próximo vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui dessa tribuna parabenizar o Chico, pessoal de Águas Claras, onde no sábado se reuniu em mutirão e eu e mais um amigo meu de Juara teve presente lá. Fizemos uma poda de mais de 60 árvores, onde aquelas árvores estavam atrapalhando, estavam quebrando gaiola, quebrando vidro de ônibus e estava a maior escuridão naquela avenida de Águas Claras. Parabenizar aí o Cuna, que é morador de lá, que está tomando frente das coisas, que ficou muito bom o serviço lá, também estive ajudando. Quero agradecer a toda a população de Águas Claras que recebeu esse vereador lá e também esteve ajudando. Quero aproveitar também, convidar a população, principalmente todos que estão aqui presentes, os jovens estudantes, que chame seu pai e sua mãe e vai amanhã cedo lá no pátio da garagem e ver como é que está, como o seu Carlos Sirena está pegando a situação do município. Quero pedir de coração para todos vocês que visite o pátio da garagem. Seu Carlos vai ter uma grande dificuldade, uma grande tempestade pela frente. Vamos lá, população, vocês jovens, convida o pai, a mãe, os vizinhos, vai na garagem, que não daqui uns dias o seu Carlos, coitado, não vai conseguir fazer, vai levar crítica e não vai ser culpa dele. Eu peço, eu tive lá hoje, 100% do transporte escolar do município está tudo deteriorado. Falta pneu, falta peça. Aonde a manutenção que devia ter feito agora, durante quase 3 meses aí, parada de aula, devia ter feito, não fizeram. Está fazendo agora. A maioria da frota está lá na garagem parada, precisando se consertar. Não só a frota de ônibus, vários caçamba, PC, se eu não me engano, tinha 4 patrolas lá quebradas. As 2 PC está com problema, veículos, aí não tem como trabalhar. Quero que a população vá lá e vê esse problema. E se puder ajudar, que ajude a nova administração que o seu Carlos está assumindo. Eu peço para o senhor também, seu Carlos, que o senhor assumiu aí, está fazendo. Quero agradecer também pelo trabalho que o senhor está fazendo lá na aldeia dos índios, onde nunca tinha ido lá fazer cascalhamento, está cascalhando os pontos críticos, onde eles precisam vender sua castanha e gerar dinheiro no nosso município. Quero agradecer também que o senhor arrumou de Águas Claras, da Teira, na Juara, patrolou também, arrumou ali na estrada do Guarantão e na Serrinha. Fico agradecido pelo trabalho que está sofrendo, mas está tentando trabalhar. Pode contar com esse vereador, se for precisar colocar a mão na massa, vou colocar. Quero agradecer também que o senhor começou junto com a equipe do Carlos Nunes a limpar ali entre João de Barra e Bandeirante. Obrigado. Quero que o senhor, a hora que dá uma melhorada, arrume os outros bairros de Juara, Paranaguá, Cruzeiro do Sul, Primavera, Porto Seguro, Portal das Flores e demais bairros que estão precisando urgente aí de ser arrumado. Sei que é difícil para o senhor, mas confio na pessoa do senhor, sei que o senhor vai fazer de tudo. E outra coisa, corta essa folha que está aí, tem muita gente, muito cargo aí que está que nem na aldeia, cada 5 pessoas tem um cacique. Quero que o senhor, eu confio no senhor, sei que o senhor vai poder fazer o melhor para o Juara. Quero também, estou no grupo aí, grupo Muda Juara, onde a pessoa falou mal do servidor público, fiquei muito triste. Porque o servidor público, ele é mandado por secretário. Ele vai aonde o secretário manda. Quero que essa pessoa respeite um pouco o funcionário público. Todos querem trabalhar, mas cada um é mandado por alguém. Eu quero que essa pessoa olhe bem, vai lá na garagem e olhe. Todo funcionário público lá é mandado por um secretário adjunto. Está aí, alguns servidores estão aí. E quero que seja respeitado o funcionário público. Seu Carlos, olha esse problema do funcionário público lá. Ajeita essa casa, eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir. Quero agradecer a presença de todos vocês, de todos. Obrigado e boa noite.
Quero agradecer a presença da imprensa local também. Parabenizar o aniversariante do dia, Paris Cardoso. Jovem aí de 60 anos agora, já está na fila dos idosos. Mais um novo idoso aí. Próximo vereador Hélio Castão. Pagar cerveja hoje, hein?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. E boa noite às autoridades aqui presentes, doutor Christian e os colegas, companheiros aqui que estão sempre presentes nessa sessão. Eu só tenho assim aqui agradecer a pessoa do prefeito interino, Carlos Sirena, e desejar a ele sucesso. Sabemos que não é fácil, mas com fidelidade, com bastante honestidade, e procurar esta Casa de Lei, os vereadores. Acredito que todos estão aqui para te apoiar, te dar uma força para resolver essa situação crítica que o município de Juara está passando nesse momento. Como o Chico falou, vereador, aqui, essa questão é muito ruim para nós, políticos, né? Aqui numa sessão falando de tantas coisas que está acontecendo. Mas eu sempre falo, cada um que está no poder tem que pensar na população, não pensar em si. Então, se não tivesse feito coisas erradas para ser investigado, isso não estaria acontecendo. E as pessoas precisam acreditar mais e procurar as informações do legislativo, porque a partir do momento que nós, vereadores, estamos eleitos, nós somos eleitos para ajudar o prefeito, e o prefeito também dar apoio a essa casa para ajudar. Então, Carlos, conte conosco, mas nós precisamos também de você junto para fazer o melhor por Juara. E também quero aqui já estar convidando a população no próximo dia 16 de março, tem uma sessão itinerante onde os deputados vão estar fazendo uma sessão itinerante em Porto dos Gaúchos. Gostaria de estar convidando a população de Juara para se fazer presente e estar cobrando dos nossos representantes lá em cima mais melhoria para a nossa cidade. É só isso e boa noite.
Próximo vereador Flávio.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui primeiramente agradecer a presença de todos vocês, a presença da imprensa, de todos os cidadãos, do prefeito Carlos Sirena, do secretário Cleito, de todos os servidores públicos que aqui vieram prestigiar essa sessão. Eu quero primeiramente iniciar parabenizando a Polícia Militar pelo trabalho de conscientização que esteve realizando essa semana no município de Juara, e agora também já está fazendo um trabalho preventivo. Então, parabéns, nós precisamos sim corrigir e educar o trânsito do município de Juara, que é muito bagunçado, e quem sofre com isso são as pessoas e a população em geral. Quero também parabenizar as vereadoras Juliana e Marta, que fizeram a programação da Semana da Mulher. A vereadora Juliana vai estar falando depois para vocês, mas é um belo trabalho que vai ser desempenhado em conjunto com elas, promotoria e também executivo municipal, para que possa informar melhor as mulheres a respeito de seus direitos perante a sociedade. Quero também, aqui o vereador Salvador esteve falando a respeito do seu projeto ao qual a Andréa Bezerra, então assistente social, esteve aqui nessa casa, junto comigo e o João do Hospital. No momento os vereadores não estavam na cidade, e junto com ela veio uma psicóloga e um assistente social, e falaram sobre o trabalho do CRAS e do CRES, que é desenvolvido no município de Juara. Eu achei muito interessante o trabalho. Às vezes a gente não investiga, a gente não vai lá e visita, a gente não sabe, mas eles atendem em torno de 500 crianças, o CRAS e o CRES atendem hoje. É através da Secretaria de Turismo também, que está junto, está ligado com eles. Então, quero parabenizar o trabalho deles. Peço aos senhores vereadores que acompanhemos também o trabalho deles. É um trabalho social muito bem desenvolvido, com as pessoas mais carentes, as pessoas idosas, as pessoas que têm que ter atenção especial, ao qual são indicadas pelo Ministério Público e pelo Judiciário do município. Quero aqui falar sobre a ponte do Apiacás, Chico. Nós estivemos falando aqui da ponte do Apiacás. Eu, o vereador Léo Boy, e a vereadora Uliane, e também o servidor Lincoln, estivemos lá em Alta Floresta e passamos pela ponte do Apiacás. E, na oportunidade, o vereador até cobrou o Marcelo, da Sinfra, que fez milhões de promessas para nós lá. Infelizmente, hoje não temos essa ponte. A ponte rodou. E eu até convido a todos os vereadores aqui que mandemos um ofício para a Sinfra, destinado ao Marcelo, cobrando a realização urgente dessa ponte lá, para que conserte, que faça outra, né? Mas é um valor muito alto, eu acredito que não vamos ter respaldo nisso. Quero aqui iniciar aqui falando com o Carlos Sirena. Carlos, nós estamos aqui dispostos a ajudar o senhor. Estivemos já falando várias vezes. Esse dia nos reunimos no bairro Jardim Itália, onde as suas propostas lá foram, eu até admirei, foram todas pés no chão. Não adianta a gente ir lá e prometer um monte de coisa e não conseguir realizar. E agora já está se consertando lá aquele buraco que tinha, e também vai fazer um trabalho de cascalhamento lá. Estive falando hoje com o morador de lá, e o pessoal está até agradecendo já pelo trabalho. É um trabalho simples, mas é um trabalho que dá acesso para as pessoas às suas residências. Não adianta a gente vislumbrar um asfalto e ficar sonhando aí 3, 4 anos e não acontecer. Então vamos pelo menos dar acesso temporário, depois vamos lutar por coisas melhores. Pegamos um município que, como o vereador Marquito disse, é com muitas dificuldades financeiras, com o limite da folha de pagamento já quase estourado, limite prudencial já estourado. E, vereador, eu não estou aqui só para defender a Luciane, mas ela também pegou o município dessa forma, quando ela pegou os maquinários, tinha muito maquinário quebrado, e é dificultoso, o Carlos sabe disso aí, ele é vice dela, também acompanhou, e agora está pior ainda. A situação piorou, então é muito difícil mesmo, a população cobra, mas tem que entender também que o município tem dificuldades financeiras. Se nós não conseguimos recursos estaduais, recursos federais para o nosso município, não vamos conseguir sair desse caos que está. Infelizmente, o município não tem recursos de arcar com esses consertos e com toda essa demanda que tem. Quero aqui também aproveitar e já cobrar o Carlos de coisas que a gente vem pedindo desde o ano passado. Todos os vereadores pediram aqui, que são pintura de faixas, que até hoje não foi feita, pintura de faixa na cidade, a limpeza das entradas da cidade, que está feio de novo, né? Todos os terrenos do município virou matagal, alguns redutores de velocidade, principalmente em frente aos colégios, aquelas faixas elevadas que a gente cobrou e nunca saiu do papel. Então é a hora de se estar fazendo um estudo para isso. Eu sei que é dificultoso, é inicial, mas é a hora de estar fazendo um estudo para realizar isso aí. A pintura de faixa, eu acredito que da avenida não fica tão cara, então é a hora de fazer urgentemente, até por causa desse trabalho preventivo da Polícia Militar. Quero também aqui convidar os senhores vereadores para a gente sentar junto com o prefeito, para mexermos no plano diretor. Hoje é o vereador Léo Boy, já tivemos a cobrança de investidores do nosso município, ao qual tem um decreto lá que dentro de 90 dias não se pode mais criar loteamento no município de Juara e nem realizar desdobro de terreno. Então é hora da gente sentar e ajustar isso. Tá certo que às vezes alguns bairros saem sem estrutura, saem de uma forma demasiada, mas pelo menos as pessoas estão acreditando no município. Então vamos colocar no papel isso aí, vamos tentar fazer uma coisa correta para que esses investidores continuem investindo aqui em Juara. E Juara não pode travar essas pessoas que visam lucro também, mas visam também o futuro do município. Quero também cobrar já do Carlos, iluminação pública. Nós temos recursos da iluminação pública na conta, bastante dinheiro, então é hora da gente fazer o rebaixamento do Bela Vista até o bairro Cruzeiro do Sul, rebaixamento também ali da que o Chico sempre cobra, da entrada da Unemate até ali na Crivale, que é um lugar muito escuro. A gente tem recursos para isso, então vamos tentar investir. A Avenida José Alves Bezerra aqui, sentido Jardim América também, sempre está apagada, aquilo ali é problema na fiação, não é problema só das lâmpadas. Então é hora da gente dar uma olhada nesse lado e investir o recurso que tem lá. Quero aqui, vereador Marquito, agradecer você ter lembrado aqui do João de Barra, a limpeza que foi feita lá. Aquela foi um ofício também do vereador Chico, meu, vereador Léo e vereador João. Nós estivemos cobrando quando o senhor estava em viagem, o senhor também está acompanhando lá. Quero agradecer ao Carlos que está fazendo essa limpeza lá, é muito importante para a população daquele bairro. E para finalizar também, nós temos que fazer uma campanha de conscientização, tanto executivo quanto legislativo, a respeito da limpeza de terrenos particulares. Hoje eu já tive vários moradores cobrando aqui que suas casas já foram assaltadas, porque tem vários terrenos vazios em volta de casa e todos estão sujos, com muito lixo e também mato. Então, já mandei um ofício para a Vigilância Sanitária para autuar essas pessoas que não estão limpando seus terrenos. E é uma lei do vereador aqui, Léo Boy, salvo engano, que essas pessoas devem ser multadas e devem realizar a limpeza desses terrenos. Então a gente cobra muito do Poder Executivo, muito do Poder Legislativo, e às vezes não desempenhamos o nosso papel, que é o papel de cidadão. Obrigado a todos, votem sempre e boa noite.
Em nome da vereadora Marta e vereadora Uliane, quero parabenizar a Semana Internacional das Mulheres, semana que eu tenho certeza que é uma semana de muitos lucros às mulheres de Juara, que vem aprendendo cada vez mais, as guerreiras, as batalhadeiras, que a hora que chega em casa não vai descansar igual nós homens, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais. Né? Parabéns à semana e o dia, que é 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Próximo vereador, vereador Salvador.
Boa noite a todos. Agradecer a presença da Escola Instituto de Saber, os alunos. Obrigado pela presença. Professores, importante a presença de vocês aqui hoje. E voltem sempre quando quiserem. A casa está à disposição. Ou, se não for no horário de sessão, a gente também está à disposição para receber vocês aqui. Tá? Muito obrigado pela presença. Voltem sempre. Agradecer a presença do prefeito. Hoje está presente aqui na sessão passada. Não pôde estar presente, né, prefeito? Mas a gente agradece a presença e reforça aqui a fala de todos os vereadores aqui, da parceria que a gente sempre procura com essa Casa de Leis, com a administração municipal. Então foi assim durante o ano passado todo. Em alguns momentos não fomos bem recebidos, reciprocidade não tivemos, né? Falo por esse vereador, não falo pelos outros. Mas eu desejo aí que Deus ilumine o seu caminho sempre. E as definições eu sei que são difíceis nesse momento, mas o senhor tem sabedoria para lidar com a situação. O secretário Cleirto, obrigado pela presença, e demais pessoas e amigos, Doutor Cristian, novamente, né, doutor Cristian? Obrigado. Já é a segunda vez que vejo aqui. Compareça mais, Valdemir, da Água de Juara também. Inclusive, nós temos que conversar com o senhor para sabermos algumas definições aí com relação à questão de avanço nos investimentos, né, da Águas de Juara. Já fica aqui o nosso convite também, né, vereador Léo? Com relação, principalmente, à questão de avanço na área de esgoto, né, da cidade, que eu acho que tem que acontecer por esses dias aí. Falar com o vereador Chico, falou da usina, né, essa semana também, hoje, principalmente, recebi uma pessoa, um morador, que tem propriedades ali, onde vai alagar uma parte ali da questão da usina. E ele até foi um pouco agressivo comigo, vereador Chico, com relação ao que vocês estão fazendo, o que não vão fazer. Falei, uau, quem faz é a comunidade, né? São todos nós juntos, né? Nós estamos aí prestes realmente a receber uma audiência pública. Ele falou para mim, tem alguma coisa preparado para essa audiência pública? Eu, sinceramente, falei para ele que não tenho conhecimento ainda, mas sei que já tem muita gente se mobilizando para isso. Tem os que são pró, tem os que são contra. Achei bastante gente contra e achei alguns pró a construção da usina aqui. É até de se entender a preocupação dele e de demais moradores, porque a gente vê... Nós teríamos que ter um conhecimento até da onde já se foi construída essas usinas, mais profundo. O que de benefício real o município que recebeu ela tem, né? O que ela agregou, o que ela consegue agregar para a cidade, eu não falo só no momento agora, eu falo para o futuro, né? A gente falando aqui há 10, 20, 30 anos para frente, o que a cidade ela tem de garantia de investimento e que ela vai receber com isso. No momento, às vezes, se passa assim, é tudo bom, maravilhoso, às vezes os investimentos vão chegar, que nem o vereador falou, né, vereador Chico? Nós estamos dando praticamente autorização para a implantação da usina aqui, mas tem que se amarrar o que vai ser adquirido agora, o que se vai ganhar para frente, tem os royalties para receber e é uma preocupação, sim, em geral. Preocupação de manter a área de saúde funcionando em condições de receber o que vai ter, manter a condição de segurança, manter o investimento na área de construção civil. O vereador Flavinho falou aqui, tem algumas preocupações no plano diretor. Ano passado falei sobre essa questão, vereador, que a gente tem que rever mesmo o plano diretor da cidade, que tem algumas amarrações que tem que ser discutidas novamente. E a preocupação é geral. Eu vejo que nós precisamos avançar nessa discussão. Outra coisa, queria até pedir o reforço aqui dos colegas vereadores e até do prefeito. Nós precisamos dar uma atenção mais especial ao prefeito, ao hospital municipal. Não falo só de estrutura física, né? Mas eu falo também de questão de atendimento à população. Recebi também várias reclamações no ponto de não ser até nem denúncia ou reclamação política, na verdade. As pessoas sensibilizadas com as condições de trabalho que tem o hospital municipal hoje. Não é, assim, dizer, está falando mal da administração que era a prefeita até esses dias, ou está falando mal da administração atual ou da anterior que estava. É questão realmente de uma preocupação geral da população. De uma forma de nós, eu acho que se unirmos para tentar resolver esse problema. Hoje até saiu uma conversa saudável, que até vamos passar ao prefeito, né, numa reunião, com relação ao que fazer para ajudar o hospital municipal. E a gente vai sentar, prefeito, para tentar ver se a gente se une essas classes aí para dar ativar, não deixar só que o poder público, eu sei que tem atraso do governo do estado, não sei se depositou algum dinheiro essa semana, mas deve ter mais de 1,5 milhão de repasse para vir ainda e dificuldades para o senhor superar. Mas essa é uma preocupação que eu tenho com o Hospital Municipal de Juara, questão do atendimento e a infraestrutura dele, a estrutura física eu já nem falo, eu falo a questão de atender o povo, conseguir resolver esse problema da demanda. Do mais, agradecer a todos vocês, obrigado pela presença, vou reforçar o convite aqui, nós temos segunda-feira sessão a partir das 7h30, das 19h30. E agradecer realmente todos aí que estão junto com a gente. A Paris, hoje é aniversariante do dia, né, Paris? 60 anos aí. Saúde, né? Que mais 60 aí pra frente. A imprensa que sempre tá aqui com a gente, né? Os amigos. E agradecer a todos aí. Obrigado. Eu falo 60, né, Paris? Porque é pra reforçar um pouco, né? Falar da CPI só um pouquinho, reforçar a CPI. A gente está aberto a quem quiser conhecer os trabalhos da CPI, tá? Ela tem a sala de gabinete da vereadora, ia falar deputado, ó. Quem sabe, né? Estou profetizando aqui. Da vereadora Oliana, que é a presidente, o gabinete dela está à disposição. Quem quiser conhecer, nós temos mais de 10 volumes já do processo e as coisas estão caminhando bem. Então, daqui uns dias nós temos algum posicionamento. Muito obrigado, boa noite a todos.
Próxima vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Boa noite, prefeito em exercício, população aqui presente. Eu queria dar uma boa noite especial aos alunos e professores do Instituto Saber, né? Eu digo que trazer os alunos até essa casa é um exercício de cidadania. Nós estamos acomodados como cidadãos, e eu me incluo nessa,
É, porque muitas vezes a gente fica só fazendo críticas em redes sociais, mas não vem aqui nessa casa que é do povo cobrar de seus representantes. Esses vereadores que aqui estão têm que ser cobrados pela atuação todos os dias. Mas eu acredito que a cobrança deve ser aqui, nessa casa, né? Eu tenho orgulho de falar que eu dei aula para muitos desses meninos e meninas que estão ali, né? E parabenizar a Keila pela atitude de trazê-los até essa casa. É aqui que decidimos parte da vida do nosso município, né? Muitas das coisas que acontecem ou não passam por essa casa de leis, né? Então, muito obrigada pelo privilégio de ter vocês aqui essa noite. Falando, o vereador Chiquinho falou que oficiou, juntamente com o vereador Flávio, sobre o limite prudencial da folha da prefeitura, e essa é uma fala antiga nessa casa, né? Todos os projetos que entraram durante o ano passado, nós alertávamos sobre o gasto com o pessoal. Era uma coisa que nos preocupava. Nos preocupou durante o ano todo. Inclusive, eu comprei uma briga aqui pela questão dos servidores não terem tido sua progressão funcional em julho, em agosto, em setembro. E só essa progressão só aconteceu em dezembro. E o Cleirton sabe, o secretário Cleirton, que ainda não foi pago o retroativo. Então, não é uma novidade para nós a questão do gasto com pessoal no executivo. É um abacaxi que o prefeito interino vai ter que descascar. Infelizmente, caiu na sua mão, prefeito Carlos. Nós, eu acredito que todos os vereadores aqui receberam ofício da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, Polo de Juara, para que fôssemos fazer uma visita e ver os trabalhos que são prestados. A coordenadora geral, eu estive aqui na sexta-feira numa colação de grau de uma turma de química e análise de sistemas, e a coordenadora, pasmem, me disse que há um projeto aqui nessa casa para fechar o UAB no município de Juara, né? Inclusive atribuindo a autoria desse projeto a mim, né? Eu, toda a atividade que envolve educação nesse município, eu vou defender. Porque eu, dentro de sala de aula, a bandeira que eu levanto é essa: os alunos não podem se contentar com o ensino médio. Como que eu poderia defender o fechamento da UAB? Tem muita gente que fica a serviço de esparramar fofoca, diz que me disse, né, de vereadores, vereador falou isso, falou aquilo. Melhor maneira de saber o que vereador faz é ver a atuação dele aqui nessa casa. E eu estou aberta todos os dias para receber e apresentar meu trabalho aqui. Então, vou visitar a UAB, sei do trabalho realizado e pude ver aqui o carinho que os acadêmicos têm com a coordenadora pelo empenho que ela tem na manutenção do polo aqui em Juara. Tá? Eu acredito que os vereadores têm recebido reclamação sobre a coleta de lixo, né? É um problema aí grave que eu sei que o Carlos está tentando resolver. Nós tínhamos uma empresa que prestava serviços aqui, né? Alvo de investigação da CPI, né? E a empresa abandonou o município, rompeu o contrato. Ela alegava que nem tinha um contrato, né? E o prefeito interino está fazendo o possível aí para colocar em dia essa coleta de lixo. A gente sabe que não é a toque de caixa que isso vai acontecer. E todas as vezes que um cidadão vem até mim reclamando da coleta, eu ligo para o Carlos Nunes e ele tem tentado fazer um serviço de qualidade com o pouco material que ele tem. A gente sabe que falta um caminhão aí. E ele tem apagado incêndio aí na cidade, que a reclamação é muito grande. Eu peço à população que tenha paciência, porque eu sei do empenho aí no Carlos para resolver esse problema. Né? Nessa semana, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. No ano passado, nós fizemos uma sessão solene aqui na Câmara, com várias palestras, e homenageamos algumas mulheres que têm serviço prestado a essa cidade. Nesse ano, devido aos acontecimentos, como um recente feminicídio, em conversas informais, eu e a vereadora Uliane chegamos à conclusão que deveríamos, como Poder Legislativo, fazer uma campanha para que as mulheres percam o medo e denunciem, né? E formamos aí uma parceria com a Assistência Social, Secretaria de Saúde,
OAB, Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público para trabalhar essa questão durante toda essa semana. Então, a Assistência Social tem feito eventos nos bairros e no dia 8, quinta-feira, às 7h30 da manhã, vamos fazer uma caminhada, né, para que a gente levante essa bandeira contra a violência, né, que acontece na nossa cidade, em todo o país. A mulher é vítima de violência constantemente. Eu quero convidar a Keila para que leve seus alunos. Nós enviamos ofício hoje para todas as escolas para que participem dessa caminhada que será realizada no dia 8, às 7h30 da manhã, com concentração ali em frente ao João Paulo II. Queria também aqui deixar claro o meu apoio ao prefeito interino. Pode contar comigo. Todo benefício para Juara terá meu apoio. Então, eu sei que não é uma tarefa fácil, Carlos, que você tem muitos problemas a resolver, mas eu acredito que eu, como os demais vereadores, estaremos aqui para apoiá-lo e para que a gente resolva os problemas emergenciais do município. Não dá para fazer o impossível, mas a gente pode, né, melhorar significativamente em muitos setores aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e que a Câmara esteja sempre assim, né, com muitas pessoas participando, porque é isso que faz a diferença. Boa noite.
Procedor, vereadora Uliane.
Senhor presidente, eu quero aqui iniciar fazendo um lembrete. Chico, você que era o líder, né, da Luciane, eu gostaria que você lembrasse a ela que é investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, é ela, não é o prefeito em exercício, Carlos Sirena. E eu falo isso porque a comissão recentemente tinha um ofício para entregar para ela, né, e como sempre, com dificuldades, né, então alguém que, né, o Creirto, que estava como secretário dela, leve também esse recado a ela, porque nós tínhamos esse ofício para entregar para ela, e como sempre, com dificuldade encontrá-la na cidade, porque se como prefeita a gente já não encontrava aqui, imagina agora que está afastada, né? Então, o servidor da Câmara, por várias vezes, esteve na casa dela para entregar esse ofício, né? Porque a comissão tem um prazo, então nós temos que ficar atrás o tempo todo de entregar o ofício, notificação. E o pessoal, a mulher que estava na casa dela, falou que ele poderia estar ligando para ela para ver a melhor forma possível de encontrá-la ou como a gente poderia estar encaminhando para ela receber. Ele ligou para ela, para a senhora Luciane, e ela disse que, em último caso, a gente poderia entregar o ofício para o prefeito em exercício, Carlos Sirena, porque é ele que está à frente do município. Independente dela estar no cargo, exercendo o cargo de prefeita ou não, a investigada pela comissão é ela. Ofícios e notificações devem ser entregues a ela. O que eu quero ressaltar é que a gente já tinha dificuldade de encontrar quando ela estava exercendo o cargo, imagina agora que está afastada. Falando sobre a Semana da Mulher, eu quero reforçar o convite da Marta para a caminhada no dia 8, saída da praça. Nós mandamos fazer algumas camisetas que eu acho importante as pessoas estarem usando nessa caminhada, né, no qual a gente não pode deixar de falar do nosso objetivo, que é sobre a violência contra a mulher. Temos um número alarmante de casos registrados. Isso das mulheres que não registram o boletim. Então, as camisetas estão sendo confeccionadas na Malharia Detalhes. As pessoas que queiram adquiri-las para ir na caminhada, né, tá no valor de R$ 16,00. E eu também estive, retornando à CPI, eu, como presidente da comissão, estive reunida com o promotor, Dr. Oswaldo. Como nós estamos encaminhando já para uma fase final, um parcial do relatório, que é da dispensa 001 e o pregão 058, para informá-lo, né, dessa finalização e que, em seguida, assim, após a nossa apresentação, como eu já venho falando aqui desde a volta que nós voltamos do recesso, nós estaremos encaminhando para o Ministério Público e o Tribunal de Contas esse relatório parcial para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Só isso, obrigado pela presença de todos, boa noite.
Próximo vereador, vereador Leo Boia.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de iniciar a minha fala nas considerações finais, vou abordar apenas dois assuntos aqui hoje. O primeiro é aproveitando a oportunidade que o prefeito interino aqui se encontra, Carlos. Também, Carlos, com a decisão de hoje, como nós já havíamos falado e já esperávamos que a decisão seria desta forma, eu quero lhe desejar boa sorte. E também, da mesma forma que todos os colegas pares, estamos estendendo a mão a Vossa Excelência Poder Legislativo, inclusive este vereador, está à sua disposição para ajudar no que for melhor para o município de Juara. Claro que nós também temos o conhecimento, principalmente, claro, todos os vereadores, principalmente nós, vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, colaboramos e mexemos com as peças orçamentárias. Porque as peças orçamentárias são nada, não desfazendo das outras leis, mas são as três principais leis que existem no município de Juara. Então a gente sabe, de fato, da realidade do município, da arrecadação tão pequena que é. E aí nós entramos nessa discussão, Salvador, que nós já discutimos em várias outras sessões, prefeito, referente à despesa de pessoal. Despesa de pessoal, todos sabemos que o limite prudencial pela Lei de Responsabilidade Fiscal 101 é 54%. E, estranhamente, e ao mesmo tempo incrível, é todos os projetos que se vêm com despesas de pessoal, ele está vindo com impacto orçamentário, um de um jeito e outro de outro jeito. Eu não sei quais são os motivos que está vindo esse impacto dessa despesa de pessoal, cada projeto de uma forma. Nós temos o último que foi apresentado para nós, que ele foi feito o levantamento do período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. E infelizmente, Carlos, é concreto, e Carlos, é corriqueiro. Eu vou dizer essa farsa de percentagem aqui. Porque ela não pode se alterar, elevar e reduzir da forma que se elevar dentro do próprio mês, como já aconteceu com alguns projetos que entraram aqui. E isso já foi questionado pelos colegas pares e também a Edna está aqui do sindicato, que tem questionado muito o sindicato. Essa última que nós temos aqui, que é de janeiro a dezembro de 2017, que é claro que está aqui, ela não vai mudar, não vai oscilar, porque já foi, já se findou o exercício. Nós temos a informação do Executivo Municipal que a folha estaria 53,73%. Isso é um documento oficial que está aqui no Poder Legislativo e está nas comissões. Porém, nós tivemos aqui semana passada, que foi a apresentação do terceiro quadrimestre, né? E aí para a Câmara foi apresentado 53,73%. E para a população, estou aqui com o slide, que foi apresentado 52,37% de janeiro a dezembro de 2017. E aí, colegas, fica difícil a gente estar aqui e estar tentando ajudar e tentando falar o que nós estamos dizendo aqui para o prefeito, para o executivo. Olha, cuidado com a despesa de pessoal. Olha, cuidado que nós já temos gestores anteriores. Inclusive, tem gestor passado que já foi reprovado as contas porque extrapolou a despesa de pessoal. Conta essa que daqui uns dias vai chegar aqui no Poder Executivo. Foi um dos itens que extrapolou. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e solicitar à Secretaria Legislativa e alguns pares que queiram assinar, mas principalmente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, solicitar ao Executivo Municipal que nos encaminhe o impacto dessa folha de realmente para nós termos que saber, de fato. Porque todos os projetos que vêm aqui é uma forma diferente. E para nós se apresentou oficialmente de uma forma e para a população, no dia da apresentação, foi apresentado de outra situação. Então, nós não se adianta aqui, prefeito e secretários e vereadores, nós enganar a nós mesmos. Principalmente o Executivo Municipal. Porque todas as informações, esses dados, vão direto para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E lá sim, lá é onde vai se ver se realmente teve ou se não teve. E se teve, extrapolou 54%, acontece o que aconteceu com os gestores que nós falamos aqui há pouco. E teremos aí conta para estar apreciando com esses índices super lá em cima. Muito cuidado, prefeito, a gente sabe da dificuldade mais uma vez. O que o senhor está pegando não é fácil. No momento nós sabemos que é 180 dias, a gente não sabe se vai ser mais ou se vai ser menos, que tem outro prazo para que a prefeita Luciana recorra. Mas, mais uma vez, desejo aí sorte. E que Deus ilumine o senhor, sua equipe e os vereadores estão aqui para ajudar, o que precisar. Um outro assunto que eu gostaria de abordar aqui, e que o Chico tem falado e todos têm falado, referente à construção dessa usina em Juara. É uma situação nova para nós. Até falei com o nosso assessor a Paris para tentar marcar uma audiência, o pessoal de Sinop, vai estar aqui amanhã, né? Eu acho que essa reunião que ele vai ter, um rapaz que mexeu com Sinop, Rogério, né, Damil? Nós temos uma reunião amanhã, que o presidente, inclusive, me nomeou para estar participando dessa comissão de acompanhamento da construção dessa usina. E, às vezes, esse senhor vai estar aqui. Se tiver, vai ser ótimo para a gente poder tirar essas dúvidas. No meu entender, no meu ponto de vista, claro que a usina é boa e interessante para o município de Juara. É claro que nós vamos ter os benefícios e os malefícios. Isso é natural. Agora, nós já estávamos sentando já com a prefeita Luciana e com a sua equipe, Carlos, e você também tem esse conhecimento, e os vereadores têm, que nós já estávamos escrevendo um projeto e se passando no papel a ideia para apresentação nessa audiência pública. Por quê? Nós só temos duas audiências públicas, dia 21 em Novo Horizonte e dia 22 em Juara. E aqui, ao mesmo tempo, nós temos que agradecer o ex-prefeito Edson Provisan, que não assinou autorizando esse uso e ocupação do solo para a usina. Ainda bem que não assinou naquela época. Porque agora nós estamos tendo mais um pouco mais de conhecimento e vamos fazer essa cobrança. Essa usina ela é super importante para o município de Juara. Porém, por enquanto, no momento, ela é do governo federal. E a partir do momento, a partir do dia 22, que é a última audiência pública que inclusive nas audiências públicas a população tem participado muito pouco. E aí que é o perigo e a importância que o povo participar e tem que ter o conhecimento dessas audiências públicas, inclusive dessa usina. Porque é lá, nesse dia 22, Chique, vereadores, é que nós temos que estar alinhado, Carlos Sireno. Poder Legislativo, Executivo, a sociedade organizada e não organizada, para podermos cobrar e reivindicar nessa audiência pública. E ali, Salvador, naquela audiência pública, antes do governo federal fazer esse leilão para essa usina, porque que nós temos que amarrar, doutor Cris. É ali que nós temos que amarrar. Nós temos que amarrar a melhoria na nossa saúde, que nós temos já escrito, está ali comigo escrito algumas situações. Nós temos que amarrar a melhoria na educação. Nós temos que amarrar a melhoria na infraestrutura, onde vai se acompanhar 220, que é aquele 65 quilômetros de asfalto. E nós estamos querendo jogar na 338, que se faça essa pavimentação asfáltica até o Morro do Índio, onde que vai entrar para a usina. Nós não vamos ali negociar, nós vamos exigir nessa audiência pública, nós só vamos aceitar a construção dessa usina se tenha isso. Construção da rodoviária, habitação, que nós precisamos, segurança, Universidade Federal que está lá, que foi reprovada, para vir na Comissão de Finanças por falta de dinheiro. Agora o governo federal, ou você manda para nós a Universidade Federal, nós não aceitamos. Ampliação dos cursos da UNEMAT. E assim, tem várias outras situações que nós temos aqui, o Carlos já tem esse conhecimento, né, Carlos? Que algumas pessoas, doutor Cris, quando ouvir a gente falar, vai até achar que nós estamos loucos, que nós estamos sonhando muito. Mas nós temos que pedir e cobrar com a visão para o município de Juara futurística. Nós temos que parar de pensar numa cidade pequena, nessas ruínas estreitas, nesses bairros pequenos, nós temos que pensar lá na frente. E esse pedido nosso tem que ser de, no mínimo, 100 milhões de reais de investimento. Só que esses 100 milhões de reais, e onde tem esse que nós estamos escrevendo no projeto, né, Carlos Sereno? Que se começou lá, está dando mais de 197 milhões de reais de benefício para o município de Juara. Isso aí já está contando os 65 quilômetros da 220, que senão nós nunca vamos ter aquele asfalto ali, se a usina não passar por Sinop, porque a usina queria passar por Brasnorte e entrar ali na linha Rodolfo Ferro e beleza, não iria atingir Juara. Nós teríamos e vamos ter um prejuízo se isso acontecer. Então, nessa audiência pública, é onde nós vamos exigir que eles façam a base em Sinop e que, para ir chegando em Sinop, nós vamos ter que fazer aí várias situações de infraestrutura do município de Juara, que eles também não podem passar por dentro, porém tem que passar por fora, terá que ter uma avenida perimetral que vai sair por fora, pegar ali naquela região dos Barbosa, na linha dos Barbosa, e subir, e onde vai ser pavimentado até e vai pavimentar a 338.
Um minuto.
A 338 até o Morro do Índio. Então, quer dizer, a usina, então tem esse lado que nós vamos ter que brigar. E por isso nós temos que estar unidos, afiados com o mesmo pensamento: Poder Legislativo, Executivo e Sociedade Organizada. Está em cima a audiência pública. Então, as pessoas que participam de rede social, as pessoas que têm interesse, têm uma visão futurística do município de Juara, vamos se unir, vamos participar nessa audiência pública. Porque se chegar ali, o Chico está informando aqui que o relatório está no site da UHE, que todas as informações que necessário, que se alguém precisar, por dia dessa audiência, para se munir, está lá à disposição. Tá? Eu não vou relatar aqui, porque o tempo está curto, e também nós temos já um monte de situações que vai ser, então ela é benéfica sim para o município de Juara. Existem as ONGs que vêm aqui, são o contrário, mas aí, pessoas que nunca vêm no Mato Grosso, nunca, muito menos na Juara, já estão dizendo que é contra, porque vai fazer e vai acontecer. É uma pena, tá? Senhor presidente, obrigado pelo tempo, obrigado pela presença de todos.
Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a imprensa local, a todos que vocês estão aqui. Não havendo mais vereadores inscritos nas construções finais, encaminho as indicações e outras proposições do Executivo Municipal. Convido a todos que a próxima sessão será realizada na próxima segunda-feira, no dia 12/03/2018, às 19h30, e mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.